Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Entornei o inverno sobre os teus cabelos, convenci-me de que era fácil desistir, esquecer tudo bem. Mas fechei os meus olhos e continuei a vê-los e sonhei com eles mesmo a dormir.
Olá, bem-vindos a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Viviane, a inconfundível voz dos Entre Aspas, que acaba de editar Dia Novo, quarto álbum a solo, produzido inevitavelmente pelo compositor e guitarrista Toviegas, em que a cantautora algarvia volta a aflorar o lado mais luminoso e pop do fado, desta vez com menos tango e acordeão, e a explorar as várias nuances da guitarra portuguesa, tendo Custódio Castelo e Luís Varatoso como instrumentistas convidados, para além de Zé Eduardo no contrabaixo. Dia Novo é um álbum repleto de memórias e também de homenagens a alguns dos heróis e heroínas de Viviane, como Lhasa de Sela, Marcelo Camelo e Serge Gainsbourg, um disco com uma dúzia de canções escritas a muitas mãos, José Luís Peixoto, Tiago Torres da Silva, Fernando Cabrita, Hugo Costa, Pierre Aderne e pela própria Viviane. Durante esta hora vamos então conhecer melhor os temas de Dia Novo com a convidada Viviane.
Nós caminhávamos debaixo de telhados de coqueiros e jacarandás. Vagamos noites inteiras por campos de lavandas da Provence, para pousar sempre ao amanhecer do primeiro dia do nosso romance. Para pousar sempre ao amanhecer do primeiro.
Viviane, Dia Novo, o teu novo disco, é uma espécie de álbum de memórias pessoais, é um disco muito pessoal, por um lado, com histórias que tu viveste ou que te foram contadas, por outro lado, com algumas homenagens a cantores, cantoras que te são muito queridos. É uma espécie de disco, lá está, de álbum de memórias, ou não?
Talvez seja assim, talvez seja o álbum em que eu abro mais do que um bocadinho o meu universo pessoal, não é? Com algumas histórias, como tu disseste, e com também três versões de três canções que não são canções, não são músicas portuguesas, mas que eu decidi gravar neste álbum e partilhar um bocadinho com o meu público. Um bocadinho aquilo que são as minhas influências, um bocadinho aquilo que eu gosto de ouvir, as coisas que me marcaram. É claro que há muito mais para além destes três, mas essas três são canções que eu gosto particularmente e que eu decidi aqui partilhar com o público.
Uma delas que salta à vista é, claro, Com Toda a Palavra, da Lhasa da Sela, que morreu há 3 ou 4 anos, se não estou em erro. E realmente é uma cantora que marca imenso para nós que escutamos, que somos audiófilos, e penso eu que seja muito complicado para um cantor interpretar uma canção, porque tem que colocar a carga dramática que ela colocava nas canções. Foi difícil para ti interpretar, fazer esta versão? Vê-se que é uma versão em que a tua voz tem um registro diferente do resto.
Exatamente.
Do álbum, não é?
Mas
tiveste essa
espaço muito próprio.
Tiveste essa preocupação em, digamos, colocar mais intensidade ainda, não é?
Sim, tive que reinventar um bocadinho. É uma versão diferente do original, mas de facto é uma responsabilidade grande, não é? Cantar uma senhora como a Lhasa, porque de facto ela era muito especial. Mas deu-me muito gozo ao mesmo tempo fazer esta versão e aproximá-la também do meu universo musical. Tem guitarra portuguesa, Penso que foi o Zé Eduardo que gravou o contrabaixo também. Mas deu-me muito gozo, e uma canção que eu gosto imenso, é talvez das canções mais conhecidas dela. Mas é uma pequena homenagem que eu lhe quis fazer, porque ela era realmente uma cantora muito especial. E como tu dizes, já há uma carga dramática dentro das canções dela. E tive que reinventar um bocadinho e sentir dentro de mim para poder fazer a minha interpretação também do tema.
Que foi voz e também flauta, não é?
Aquilo
que tu também tocas, já tocavas nos entre aspas há muito tempo, não é?
Sim. Portanto,
uma dupla homenagem com a voz e com a flauta.
Exatamente.
Portanto, aqui há também uma preocupação em fazer uma versão com um cunho pessoal, com a impressão digital.
Sim,
apesar de procurar,
claro,
a carga dramática.
Pois, nós quando fazemos versões temos que dar um bocadinho de nós, não é? E ao mesmo tempo esses temas, essas canções também passam a ser um bocadinho nossos, não é? Quando fazemos uma versão deles.
Com toda palavra, com toda sonrisa, com toda mirada, com toda carícia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, tu cuerpo es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma.
Versão que, por exemplo, fizeste do Marcelo Camelo, podias cantar com sotaque brasileiro, mas é uma versão portuguesa, não é? Não soa bem, não é? Cantar um português a cantar em brasileiro nunca soa bem, não é?
Eu acho que não faz sentido. Aí está, mais uma vez, já aproximá-la do meu universo musical, eu acho que não faria sentido nenhum eu tentar cantar brasileiro, português brasileiro, porque acho que não fazia sentido nenhum. Marcelo Camelo realmente... Eu gosto muito de música brasileira. Eu quando vim para Portugal tinha 12 ou 13 anos e lembro-me que quando comecei a ouvir o Zeca Afonso, comecei a ouvir o Sérgio Godinho, sei lá, Trovante, Melarife Dadá, GNR, por aí fora. e música brasileira também. E gostava muito da Nara Leão, gostava muito dessa época da música brasileira, mas depois houve ali um período em que deixei de me identificar um bocadinho, e quando comecei a ouvir o Marcelo Camelo, pronto, e as coisas também que ele fez com os Hermanos, mas mais propriamente as coisas dele a solo, para mim é sem dúvida dos compositores da nova geração que eu acho mais interessante, pronto. Daí também eu ter escolhido essa canção, que por acaso não é uma versão da carreira a solo dele, mas sim do Los Hermanos. Pronto, e também agora é um bocadinho minha.
Isto também é um pouco, é o teu universo que se aproxima do fado, mas nunca deixa o lado pop que já vinha e que já vem com os entre aspas. Apesar deste disco estar mais acústico, não é? Não há guitarras portuguesas eletrificadas, que era uma marca também do Tó Viegas, mas está mais acústico, vai mais para o fado, mas continua com a mesma carga pop que sempre tinha o teu trabalho.
Sim, tem um... Algures tem uma carga pop, sim. Acho que continua a ter algures pelas canções, pela forma como elas são construídas, talvez haja. Mas penso que há uma diferença aqui em relação aos anteriores. Que os anteriores eram muito marcados pelo acordeão. Saltava muito e... Por ser um instrumento que ocupa, assim, um grande espaço, optei por deixá-lo de parte neste álbum e privilegiar mais a minha voz, a interpretação das canções. E a guitarra portuguesa aí sobressai mais do que sobressaía nos álbuns anteriores, precisamente por causa disso. Ao sair o acordeão, abriu-se um espaço, passou a dar mais destaque à guitarra portuguesa. Ao vibrafone também. E tem melódica, pronto, que é um bocadinho parecido ao acordeão, não é?
Mas não ocupa
o abafar aquele espaço
do acordeão.
E quanto a mim, acho que é um instrumento com um som muito, muito giro, e como eu posso tocá-lo, e para mim ainda se torna mais interessante, porque como eu sou flautista e a melódica também sopra-se lá para dentro, e então, pronto, a melódica substitui um bocadinho, em alguns sítios, aquela sonoridade do acordeão, mas de facto há muito mais espaço para a voz, para a guitarra portuguesa, e por isso é que parece que aqui o fado tem um outro destaque.
Mas o facto de teres abdicado o acordeão também, nos discos anteriores fazes uma interseção entre a musette francesa e entre o tango. Aqui parece também estar um pouco esbatido, não há tanto tango como havia, nem chanson francesa, apesar de haver aqui também, lá está, mais uma homenagem a Françoise Hardy, a Serge Gainsbourg, mas não se sente tanto a musette francesa, não é?
Sim, não se sente tanto a musette francesa, nem de facto o tango. Embora também haja aqui um piscar de olhos ainda à música da América do Sul, nomeadamente ao México, e é uma história que eu quis contar aqui no meio desta...
Já lá vamos,
exato.
Exatamente.
Mas pronto, é verdade, o acordeão marcava muito e de facto no álbum anterior tenho de facto algumas canções que namoravam mais o tango e a musette. Aqui de facto, pronto, como a sonoridade também mudou um bocadinho, acho que o fado mais uma vez surge de maneira diferente aqui.
Paz, eu quero paz, já me cansei de ser a última a saber de ti. Se todo mundo sabe quem te faz chegar mais tarde, já cansei de imaginar você com ela. Diz para mim se vale a pena, amor. Hoje te ria tanto desses nossos desencontros, mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais. Eu quero dançar com outro par para variar, amor. vezes que ela fez. Se desta vez ela é senhora deste amor, pois vá embora, por favor, que não demora para essa dor
Viegas, que te acompanha sempre e que é o produtor deste disco, toca a guitarra portuguesa, mas aqui há mais pelo menos umas 6 guitarras portuguesas, uhum. Custódio Castelo, Ricardo Parreira,
Luís
Veratojo, também
Bernardo Couto,
escolas diferentes,
de guitarra
portuguesa, mas quando só ouve o disco na sua, de uma ponta à outra, não se nota assim muito as diferenças de escolas dos guitarristas.
Eu acho que se nota.
Achas?
Eu acho que se nota. Eles realmente têm mesmo abordagens muito diferentes à guitarra portuguesa. O Luís Veratojo, então, destaca-se bastante por sintetizar a guitarra e... Pronto, e o Custódio Castelo tem um estilo também, pronto, inconfundível. Todos eles têm um estilo próprio de tocar. Bernardo Couto também tem ali uma abordagem muito diferente. O Ricardo Parreira também. São todos diferentes, eu acho. E todos eles acabaram por enriquecer as canções por serem diferentes. E isso acabou por tornar o álbum interessante, porque de facto eles têm abordagens diferentes.
Mas o que é que procuravas em cada um deles? Uma vez poderias ter um ou dois guitarristas de guitarra portuguesa, não é? E há uma cumplicidade muito grande entre ti e o Tó Viegas. E o que é que procuravas neles para haver esta
precisamente
diversidade?
Isso. Precisamente isso. Haver uma diferença de registro da guitarra portuguesa nos temas, para não ser... sempre o mesmo registro em todos os temas, e acabou por se verificar, de facto, acho que se nota bastante até.
Há pouco estávamos a falar da tal história mexicana, uma história que tu dedicas a um ouvinte teu do México, que se chama Gabriel Sandoval. É o tema Era a Voz que Salvava, e lá está, por um lado, esta história que vocês reconstruíram, não é? Uma letra tua.
Uhum.
E também o cenário musical também vai para lá, não é? Uma espécie de bolero, ranchera,
exato,
ou uma coisa
acaso,
assim.
Foi assim, à medida que fomos construindo o tema, eu e o Tó, e que eu escrevi a letra, o tema foi-se aproximando dessa sonoridade do México. Mas até nem foi assim muito propositadamente, fomos começando a fazer a melodia e o Tó foi começando a tocar na guitarra acústica e sem querer fomos lá parar direitinhos. E de facto acabou por ser realmente o corpo desta letra, que é uma história muito, para mim, me emocionou bastante, porque é de um fã meu que eu tenho no México e que já me tinha pedido amizade no Facebook, e que um dia me conta a história... que na aldeia onde vivia havia muitos grupos rivais, e que de repente estourou ali um tiroteio no meio da rua e as pessoas apavoradas enfiaram-se na loja dele, e ele por acaso nessa altura estava a ouvir o meu álbum As Pequenas Gavetas do Amor, e enquanto o tiroteio durou as pessoas ficaram ali abrigadas, e quando acabou o tiroteio as pessoas foram-lhe perguntar quem era aquela voz, quem era aquela artista, que canções eram aquelas, de onde era, porque a minha voz transmitiu-lhes paz, segurança, durante aquele período de medo e de pavor. As pessoas sentiram um conforto ali na minha voz. E quando ele me contou essa história, eu fiquei completamente arrepiada, porque o poder da voz e o poder da canção, não é? Das canções, a tantos quilómetros de distância. E daí ter escrito esta letra.
E já lhe enviaste esta canção e ele já teve a oportunidade de ouvir?
É, sim, eu enviei o CD, mas eu não sei se ele ainda o recebeu. Eu agora tenho que lhe mandar uma mensagem para perceber se ele já o recebeu.
Uma manhã de sol igual a tantas outras, numa cidade distante, numa passar na rua em passos apressados, tensão indisfarçável a crescer no ar. De repente quebrou-se a paz deste dia com uma rixa de gangues rivais. Fugir na rua com o coração na boca, procurando um abrigo como nunca. Vem de uma porta aberta numa pequena tienda, sensação tremenda. E lá dentro se ouvia uma voz, uma canção que cantava numa língua irmã. E essa voz com magia acalmava a agonia e a gente mais alto pedia.
É de facto aquilo que nós falávamos logo no início, não é um álbum de memórias, isto é uma espécie de diário que tu vais escrevendo e que depois, entretanto, as histórias que estão no diário acabam por ser aplicadas aqui na... escrevem-se letras a partir dessas histórias e constrói-se um disco. Isto é o mais...
É, um bocado assim, de facto.
É o que espelha mais.
Sim. Eu pedi letras a outros escritores... pela primeira vez ao Tiago Torres da Silva, que escreveu Plenos Pulmões, ao José Luís Peixoto, que escreveu O Dia Novo, também propósito para este álbum, ao Pierre Aderne, também, que escreveu para mim, E as minhas próprias letras, de facto, são coisas muito mais minhas, mais pessoais, embora todos eles tenham escrito um bocadinho com atenção àquilo que eu sou, àquilo que eu tenho feito. O Pierre, por exemplo, numa letra dele, diz que refere às lavandas da Provence, que é onde eu nasci. Portanto, todos eles tiveram o carinho e a atenção de fazer letras muito, muito próximas de mim. E nas letras que eu escrevi, são três, não é? É esta desta história do México, e tem também o Recomeçar, que também fala da imigração,
não é? Exato.
Que tu, é um tema a qual
mais
eu sou sensível.
Uma vez o álbum de memórias e o diário, não é?
Sim.
Tu na condição de imigrante.
Exatamente.
Sentes esse impulso de voltar a emigrar?
E sim, os imigrantes foram os meus pais, porque eu já nasci lá fora, fui imigrante quando vim para cá.
Exato.
Mas senti essa tristeza das pessoas que têm que se ir embora para longe dos seus familiares, dos seus amigos, do seu país,
não é?
Das suas tradições, da sua cultura, e que têm que ir à procura de trabalho noutro sítio. E eu quis, de facto, escrever uma letra acerca deste assunto, porque é um assunto que me toca muito particularmente e também me sensibiliza muito ver que as pessoas neste país, neste momento, estão a ser completamente desvalorizadas. E também essa letra fala bastante nisso, na desvalorização das pessoas. As pessoas têm cursos e não podem exercer a profissão para a qual estudaram. Tenho uma amiga minha que é arquiteta, já tem que omitir no currículo que é arquiteta, porque senão não arranja trabalho. E eu acho que isto é completamente desumano, não é? E as pessoas não poderem ser felizes no seu país, principalmente neste país que é tão interessante, tão bonito, tão rico culturalmente, não é? E onde deveria ser muito bom viver, e as pessoas de contra-vontade têm que se ir embora.
E mesmo para o vosso meio musical, há cada vez menos oportunidades de espetáculos dentro de Portugal.
Mudou tudo muito, sim.
O que provavelmente pode-vos passar pela cabeça, terem que emigrar para poder ter um projeto fora do país, mas isso ainda não vos passou pela cabeça?
Não, o que nós procuramos, o que eu procuro é, de facto, levar a minha música para longe daqui também, não é?
Este mês até terás a oportunidade de ir apresentar esta música à África do Sul e a Moçambique, não é? Se bem que são comunidades portuguesas.
Mas Moçambique acho que já não devo ir agora, acho que ficou para mais tarde, mas eu vou à África do Sul, vou lá ter 4 datas. E isso é que é muito interessante, pronto, na música, que nós também... Quer dizer, eu não tenho que emigrar propriamente para ir viver lá para fora para mostrar a minha música. Eu posso...
Tens é que estabelecer contactos
com o
exterior,
contactos, não é? Exatamente.
E criar pontos de oportunidade para sair.
Claro, claro. E neste momento os músicos em Portugal acho que sentem muito essa necessidade de sair daqui para procurar também novos mercados para o seu trabalho, porque de facto... O país não está virado de modo nenhum para a cultura neste momento e nós sentimos imensas dificuldades, não há concertos como havia antigamente, agora quando tocamos muitas vezes já não há um cachê, é à porta, portanto as coisas mudaram muito para nós, não é? E nós temos que reinventar a nossa forma de estar na música, a nossa forma, se quisermos continuar, mas pelo menos por mim falo, quer dizer, não... Agora não vou mudar de profissão, porque é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu sempre fiz. Torna-se difícil agora romper com tudo e começar tudo do zero, fazer outra coisa. Eu vou continuar sempre a fazer música. Mas temos que nos reinventar e temos que procurar novas saídas, sem dúvida.
Ando cansada deste fado, sempre as mesmas ilusões. Vou procurar outras canções, novas emoções. Parto de contra vontade, contravo amargo na boca. Levo no peito a saudade que quase me deixa louca. Mas deixo cá meu coração, levo na mala esta canção e a esperança de voltar. Mas deixo cá meu coração, levo na mala esta canção. Queria ser feliz no meu país, mas deixo cá meu coração, levo na mala esta canção e a esperança de voltar.
Este disco terá a oportunidade de ir para outros lados, para além daquilo que nós falávamos, África do Sul e Moçambique?
Eu espero que sim, repara, porque quando às vezes o mais difícil é começar a sair. Se sairmos e a coisa corre bem, abrem-se novas portas e é assim que se vai crescendo, não é? E oxalá que isso aconteça.
Apesar de tudo e apesar do estado das artes em Portugal, dos concertos serem cada vez menores, irás ter a oportunidade de fazer também uma digressão mais para o final do ano, não é? A partir de outubro até novembro, dezembro, pelos auditórios do país. O que é que neste momento já está montado? O que é que já está certo?
Sim, eu não sei as datas ainda. Mas eu vou tentar levar
as localidades.
Vou tentar levar a minha música norte a sul. No sul acho que já há uma ou duas datas. Penso que Lolé já está certo e não sei as outras datas, mas isso agora está a ser tratado e já estão a ser fixadas as datas. Portanto, no final do verão já deve haver datas que eu possa anunciar com certeza, e espero poder ir ao máximo de sítios possível.
Voltando ainda ao disco, o primeiro tema, que é o single do Chiado até ao Cais, é uma visita a Lisboa, não pela tua pena, mas pela pena do Hugo Costa. Mas é a pena do Hugo Costa com os teus olhos?
Sim.
É uma Lisboa vista de quem não é lisboeta?
Não, é assim, é giro, porque, por exemplo, o Costa também é um escritor com o qual já tenho trabalhado nos álbuns anteriores. E as pessoas, quando me mandam material e letras, no caso do Hugo, mais ou menos penso que já vão tendo a sensibilidade de perceber as coisas que me interessam. E ele mandou-me várias letras e, por acaso, este foi o último tema que eu fiz. E quando comecei a ler esta letra, achei que era uma letra interessante, para já porque é uma letra que tem imagens e eu gosto que as letras tenham imagens. e fala de facto de uma cidade que, quanto a mim, é das cidades mais bonitas de todo o mundo e mais interessantes. Lisboa está a ficar cada vez mais interessante, mais bonita, e tem que ser cantada, eu acho que sim. Eu, como já disse, sou mesmo muito... gosto muito de Portugal, gosto muito de estar cá, e Lisboa realmente é uma cidade fantástica, e muitas vezes põe-me na pele de uma pessoa que está a chegar pela ponte 25 de Abril pela primeira vez e descobre realmente uma cidade cheia de luz, com sol. Nós vivemos aqui num sítio tão fantástico, somos uns privilegiados, não é? Porque há pessoas que passam o ano todo sem ver um raio de sol, e nós vivemos num país mesmo espetacular. E esta é uma pequenina homenagem a esta cidade e também aos seus poetas, porque também faz referência ao Pessoa, ao S, ao Camões, e achei de facto que era uma letra bastante interessante.
E curiosamente,
logo de musical, assim.
Curiosamente é o tema mais pop do disco, penso eu, menos fado, talvez, se bem que...
Eu acho que tem Serra Fado, só que talvez seja mais alegre. É um passeio por Lisboa, e quem ouve realmente imagina alguém como, se ver o vídeo, não é? Representa um bocadinho essa imagem de alguém a passear pela cidade e a desfrutar da cidade.
Então acaba com uma homenagem a dois monstros da cultura francesa, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Comment te dire adieu, que é, está ali, lá está, da tua adolescência, penso da época da tua adolescência. Por um lado, o que é que eles significam para ti, e por outro lado, tu que estás em Portugal, mas és francófona e penso eu que também continuas com as antenas orientadas para a França, o que é que está a surgir atualmente em termos de França que vale a pena ouvir?
Olha, o Gainsbourg deixou muitas influências em França também, não é? Foi um monstro, como tu disseste. E há algumas coisas interessantes. Não acompanho agora tanto como gostaria, mas as coisas que eu vou ouvindo, há coisas interessantes também. Estou-me a lembrar do Dominique A ou do Arthur H, que têm assim um universo que eu gosto e que vão buscar muito também aqui ao Serge Gainsbourg. E de facto eu quis fazer esta versão, já há algum tempo que eu queria fazer a versão desta música. Mas ainda não tinha surgido um caminho. Neste álbum surgiu, felizmente, porque fazia muita questão de fazer uma versão. É uma canção que me marcou na minha infância, na minha adolescência. O Gainsbourg, quando eu era pequenina, claro que não era assim um cantor-compositor que eu gostasse muito, porque eu era pequenina e ouvia muita coisa. Mas é engraçado porque ao fim de uns anos e na adolescência e quando vim para Portugal, comecei a perceber a importância que ele tinha e comecei a recordar as coisas que eu ouvia e as coisas que ele tinha feito e aqui é que eu percebi realmente o quanto ele era importante para mim e o quanto eu gostava daquele universo musical dele. E esta canção é uma versão que ele fez. E era a Françoise Hardy que cantava em 1968, foi no ano em que eu nasci, portanto, nessa altura não me recordo, mas foi uma canção que se ouvia bastante na rádio. Ela era lindíssima e é uma canção que eu cada vez gosto mais, é daquelas coisas que nunca passam, a gente cada vez gosta mais e acompanha-nos durante a vida, e é uma canção que me marcou, por isso quis partilhá-la também.
E depois deste disco, o que é que tens mais repertório para continuar?
Este caminho.
Este caminho, será este caminho? Voltarás a ter mais interseções com tango, com outros universos da América Latina? Irás prosseguir este caminho, é isso?
Esses universos acabam por aparecer sempre de uma forma ou de outra nas coisas que eu vou fazendo. Não sei se
instintivo.
Não sei se é por também ter tido um avô que viveu 20 anos na Argentina e tenho lá família também, tenho família no Brasil, tenho família em um monte de sítios. Mas vou, isto é um caminho que já iniciei em 2005 e é o caminho das minhas canções. É o meu fado também, acho eu, com várias influências. No fundo, o tango, a musette e o fado estão muito ligados, muito intimamente ligados. Ainda ontem nós falávamos nisso a propósito de um disco da Amália que saiu agora, de coisas que ela gravou no México. Nessa época, realmente, esses três universos eram muito ligados. Eram contemporâneos, não é? E, de facto, não sei, passei a sentir, quando comecei a minha carreira a solo, passei a sentir um bocadinho isso muito dentro de mim. Talvez, eu acho que é muito por causa da interpretação e as pessoas que cantavam nessa altura, e tanto o fado como o tango, como a chanson, são realmente estilos musicais em que os cantores entregam-se completamente às canções. As letras também eram fortes e muitas vezes tensas, mas eu acho que o que me cativa muito é a alma dessas canções, a alma dos cantores, a forma como interpretavam e como se entregavam à interpretação das canções. É isso que eu acho muito interessante e é isso que eu procuro. E, portanto, tem um caminho que eu vou continuar a seguir, sem dúvida.
E continuar a título individual ou poderá haver outros projetos em companhia com outra gente, como tiveste, para além dos entre aspas, a linha da frente? Será agora a solo, é isso?
Bem, para já sim, para já sim, para já vai continuar aqui o meu percurso a solo, mas eu sou um bocadinho camaleónica, gosto muito de experimentar também outras coisas, portanto se houver aqui outras coisas pelo meio, se calhar não vou dizer que não, porque eu gosto de experimentar coisas diferentes, mas para já estou concentrada aqui na minha aventura a solo.
Okay. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigada por ter vindo à Terra Pura.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, vite te prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex-amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication voudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura em que recebemos Viviane, a cantora algarvia que lançou recentemente o seu quarto álbum solo denominado Dia Novo. Escutamos uma versão de Serge Gainsbourg, Comment Dire Adieu, e vamos terminar com Plenos Pulmões, tema escrito por Tiago Torres da Silva. É tudo por hoje, já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura em streaming ou em formato podcast através do site Crónicas da Terra em www.crónicasdaterra.com.
Naquela rua vivia um rapaz que não sabia nem ler nem escrever. Naquela rua ninguém foi capaz de lhe ensinar o que queria aprender. E ele pediu, e ele ficou a ver o tempo e a vida a passar. E ele sorriu, e ele inventou outra forma de alguém escutar. Era um seguiu como se fosse em busca do mar. E ele cresceu